Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento a todos os nossos ouvintes Ecos da Liberdade. Desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Neste programa, queremos encerrar o tema a respeito de como lidar com os momentos de desânimo na nossa vida. Em programas anteriores, já olhamos alguns pontos, vimos algumas mentiras que o inimigo tenta colocar em nossa mente, da qual precisamos nos livrar para não cair em momentos de desânimo profundos e duradouros demais. Vimos também que cristãos passam, sim, por momentos como estes, mas também começamos a olhar as cordas da salvação que Deus desce sobre a nossa vida para nos resgatar desses momentos difíceis, muitas vezes inevitáveis, sobre qual teremos que passar. E queremos começar ouvindo uma música que nos traz muita esperança. A sua letra diz: depois de uma tormenta, virá a paz. Creia nisso. Talvez você esteja em meio a um temporal, alguma tormenta turbulenta em sua vida, mas depois da tormenta sempre vem a paz novamente, e essa nós proclamamos e desejamos sobre todos nós.
Depois de uma tormenta, virá a calma, virá a paz. Se a Cristo tu chegares,
com certeza, se permanecermos firmes vencermos os momentos difíceis da nossa vida, seremos vitoriosos e para sempre nesta Canaã, aonde muitos já se encontram celebrando a vitória em Cristo Jesus. Nós queremos ouvir ainda antes do encerramento do tema que nós queremos fazer hoje, nós queremos ouvir uma parte do livrinho do pastor Mário, Quem é Esse que Até os Ventos e o Mar Obedecem? Na quinta parte desse livrinho é tratado aquele episódio onde Jesus se encontra no Getsêmani. Ele mesmo, num momento de profunda tristeza, recebe ajuda e o auxílio de anjos do céu que vêm lhe fortalecer. Nós queremos ouvir essa quinta parte gravada por Vanusa e Talita, aqui da igreja Ecos da Liberdade, e desejamos que esse texto de pastor Mário Hort possa trazer também um pouco de inspiração nesse programa.
Getsêmani, o jardim da decisão final do Filho de Deus, quinta parte.
Jamais eu imaginava ver com os meus próprios olhos aquelas oliveiras, cujas raízes são consideradas como sendo da idade de aproximadamente 2000 anos.
É possível que os enxertos das oliveiras do jardim que visitamos sejam verdadeiras testemunhas do momento mais dramático da decisão de Jesus, o Filho do Homem em carne e osso. A Escritura diz: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes: A minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo.
Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Lucas, o médico, diz: Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou para os discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Lucas 22, 42 a 44.
E retirou-se outra vez para orar: Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Mateus 26, 36 a 45. Lucas conclui: Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Lucas 22, 47 a 48.
Quem é este a quem o vento e o mar obedecem e está com medo do beijo do traidor? Quem é este diante de quem os soldados caíram no chão quando Jesus disse: Sou eu? João 18, 4 a 6.
Quem é este que pendurado na cruz gritou: Eloi, Eloi, lama sabachthani? Que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Marcos 15, 34.
Os soldados caíram no chão, mas o Eu Sou se entregou voluntariamente. No jardim do Getsêmani, aquele a quem o vento e o mar obedecem superou a agonia por mim e por você.
A agonia de Jesus é aquela que aflige também a você e a mim, sem resposta do porquê. Foi superada por ele ao fazer a vontade de Deus e não a sua, para ajudar a nós ainda depois de 2000 anos.
Jesus poderia ter destruído com o sopro de sua boca a Judas e os soldados que chegaram para prendê-lo, mas ele suportou a coroa de espinhos.
No Getsêmani está o maior consolo para as coroas de espinhos que nós devemos suportar. Os hospitais de câncer e as dores da madrugada, na vida solitária de multidões, têm um único consolo verdadeiro, que consiste na coroa de espinhos de Jesus.
E os espinhos que encontramos no jardim do Getsêmani me fazem sentir arrepios ao observar as fotos que fizemos no Getsêmani. Jamais eu imaginava conhecer espinhos terríveis como estes, e Jesus os suportou como coroa por todo o bem que ele fez ao povo.
Chama por seu nome, ele é água viva, verdadeira fonte, é Jesus Salvador que
em nossa terceira parte do tema Como Resgatar uma Vida do Poço do Desânimo, nós queremos concluir trazendo mais dois pontos que tem observado, que tem resgatado vidas quando já estavam em profunda tristeza. Me lembro o dia em que trouxe esse tema para os nossos irmãos líderes de ministérios da Igreja de Deus da Argentina. Fui convidado a ministrar para a liderança da Argentina e depois de trazer essa palavra, principalmente os dois pontos que quero mencionar aqui hoje, uma jovem esposa de um pastor novo em nosso ministério chegou com lágrimas em seus olhos, me deu um abraço e disse no final da mensagem: eu precisava ouvir essas palavras hoje. E eu gostaria de repeti-las aqui através do programa de rádio, porque talvez você também seja uma das pessoas que precisa ouvir o que eu tenho para dizer, em nome de Jesus, neste programa de rádio. No programa anterior, mencionamos a dependência que precisamos ter de Deus, aprender que não somos nada e precisamos de que Ele venha, assim como no texto que ouvimos há pouco do relato do Getsêmani, onde Jesus está ali totalmente dependendo da força do Pai e Ele envia seus anjos do céu para lhe fortalecerem. A primeira palavra de resgate é de que nós devemos nos segurar em Deus e depender dEle. E a segunda palavra que quero dizer para vocês hoje é: pare de comparar-se com os outros. A comparação com outras pessoas tem levado dezenas ou milhares de pessoas aos consultórios de psicólogos e psiquiatras para conseguirem lidar com o mal que ela tem gerado no coração das pessoas. Muitas crises começam porque pessoas começam a comparar-se com as outras. Pastores entram em crise quando eles começam a comparar o seu ministério com o ministério do pastor famoso da internet ou famoso da televisão, ou até mesmo um ministério que está crescendo um pouco mais a duas quadras de sua igreja. Pastores entram em crise quando os membros trazem comparações para o seu pastor. Cuidado com isso. Igrejas têm entrado em crise generalizada quando começam a comparar-se e achar que precisam ser exatamente como aquela igreja modelo sobre o qual leram em algum livro ou assistiram em algum filme na televisão. Líderes têm se comparado e têm destruído a sua alma. Membros de igreja muitas vezes sucumbem porque começam a comparar-se em suas finanças, em sua configuração e estilo familiar e também em suas amizades. A minha palavra para você hoje é: não se compare aos outros. Entenda que você é único. Gosto de observar o contexto da história de Saul e Davi. Um dos grandes motivos da queda de Saul, com certeza, foi a comparação que o povo fez entre ele e o rei Davi, e principalmente o fato de Saul permitir que a comparação que o povo fizesse entrasse e trouxesse destruição ao seu coração. Olha o que aconteceu em 1 Samuel capítulo 18, versículo 8 e 9. Diz ali que então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram muito, e pensou: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, preste atenção, daquele dia em diante, diz o texto, Saul trazia Davi sob suspeita. No momento em que Davi volta de uma guerra e vence uma batalha, o povo começa a gritar uma comparação. Eles diziam em voz alta e cantando que Saul matou milhares, mas Davi matou mais, matou dezenas de milhares. E essa comparação começou a entrar no coração de Saul, que começou a desejar ardentemente a morte de Davi. Saul tinha sua qualidade, Saul matou milhares, foi alguém que venceu muitas guerras, porém ele não se contentou com isso. Pelo contrário, se sentiu inferior, se sentiu diminuído quando Davi teve uma vitória maior. Creio que um dos grandes motivos da queda do grande rei Saul, que antes foi um ungido de Deus, foi abençoado por Deus, mas que não aceitou o sucesso do seu soldado Davi. Davi poderia ter sido um amigo de Saul, um ajudante, tanto que o texto nos prova que Davi, em momento algum, teve intenção de matar Saul, mesmo tendo tido várias oportunidades. Mas Saul deixou que a comparação o dominasse e acabou com o seu ministério. Por isso, pare de comparar-se, porque as comparações, quando você olhar para o outro e achar que ele está abaixo de você, vai fazer com que você se sinta orgulhoso, e isso é perigoso. E quando você olhar para uma outra pessoa que talvez tenha alguns talentos a mais, é capaz de você se sentir diminuído e humilhado, sendo que você tem a sua posição, o seu talento e o seu jeito. E é por isso que eu gostaria de dizer, ainda para concluir o nosso tema da restauração do ânimo, a minha terceira mensagem hoje é: seja você mesmo. O ponto anterior era: pare de comparar-se aos outros. E neste ponto quero fortalecer o ponto anterior dizendo: seja você mesmo. Algumas pessoas estão em dificuldades porque desejam ser, transformar-se em uma outra pessoa para a qual não foram projetadas por Deus para ser. Nós nos frustramos quando tentamos ser uma pessoa que nós não fomos feitas para ser. Você conhece bem a história de Davi. Assim como Saul caiu porque comparou-se, eu creio que Davi venceu porque foi ele mesmo. No momento onde o gigante Golias desafiava todo o povo de Israel, Davi chega como um pequeno menino e fala: eu vou enfrentar esse gigante em nome de Deus. E ali acontece uma coisa que nos deixa uma lição muito grande. Davi não tinha roupas de soldado. Davi estava acostumado a lutar com as suas mãos livres. Ele era ágil, ele era mais leve em sua forma de lutar. Mas Saul chega então naquele momento e coloca a sua couraça sobre Davi e diz: para você lutar com o gigante, você precisa usar as minhas roupas. Precisa usar o meu capacete de bronze. E colocou tudo isso sobre Davi. E neste momento Davi nos dá uma lição de sabedoria. Davi nunca tinha lutado com tudo aquilo. Ele não sabia sequer andar direito naquela armadura. E na verdade a roupa foi feita para Saul e não para Davi. E acontece que Davi retira a sua armadura e diz o seguinte: eu não posso lutar desse jeito. Esta não é a minha forma de lutar. 1 Samuel capítulo 17, versículo 38 e 39 diz assim: e Saul vestiu a Davi as suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Preste atenção nessa frase: e Davi tirou aquilo de sobre si. Muitas pessoas estão carregadas e sobrecarregadas porque pegam sobre si um fardo de querer lutar, fazer e agir como outros. Um dos desafios de uma vida saudável, emocionalmente falando, é saber quem nós somos em Cristo Jesus. E saber também que Deus nos fez com um propósito de sermos nós mesmos, usarmos os dons que nós temos, da forma que nós somos, para cumprir a missão no seu reino. Eu gostaria de que nós tirássemos dos nossos ombros um fardo que talvez foi imposto por outros, pela mídia ou por nós mesmos. Nós não precisamos ser quem não somos chamados para ser. Seja você mesmo. Deixe Deus te usar da maneira que Ele quer te usar. Com os seus dons e os seus talentos, Deus fará grandes coisas do jeito dEle e da forma dEle através da sua vida. Alivie-se do fardo de querer agradar a todos e de querer ser alguém que talvez as pessoas colocam como expectativa de que você seja. Você não precisa ser o que as pessoas esperam. A única coisa que você precisa ser é quem Deus espera que você seja. Que Deus abençoe e guarde a cada um de nós ao cumprir os propósitos que Deus tem de forma individual. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Hort.